Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado da soja. Lembrando que a partir de hoje a gente tem horário novo para o fechamento do mercado lá em Chicago, em função das mudanças nos horários. Horário de verão aqui no Brasil, fim do horário de verão lá nos Estados Unidos, e com isso o fechamento acontece a partir de 5h30 da tarde. E assim que esse mercado tiver fechado, ou pelo menos com o viés já indicado aí de movimentação do dia, a gente traz para vocês as informações. E é isso que a gente está fazendo hoje, por isso a gente vai direto lá para Cascavel, no Paraná, onde está o Marlos Correia. Está aqui comigo já no telão. O Marlos, que é da Insói Commodities, ele está observando aí a movimentação do mercado. Primeiro dia com horário novo, né, Marlos? Mas parece que o mercado acabou perdendo aquele ritmo, aquele fôlego da semana passada. Quais as novidades, Marlos?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem hoje. Nesse início de semana aí, em que o mercado esperava algo um pouco mais, né, em função do que encerrou a semana passada, com volumes bons de exportação por parte dos Estados Unidos, Trump tweetando, falando que existe uma possibilidade aí de uma conversa com a China. Então isso deu um fôlego na semana passada, na quinta-feira, que subiu aí praticamente acima de 30 pontos de alta no pregão, mas um movimento puramente especulativo aí, otimista de mercado, né, em função das declarações, tanto que na sexta-feira a gente já conseguiu ver aí um recuo considerável no viés de alta aí, e o mercado trabalhou aí no pregão dentro da casa aí dos 6 pontos de alta. Hoje nós iniciamos aí na parte da manhã, nas primeiras horas aí trabalhando com 4, 5, 6 pontos de alta, mas mercado recebendo novas informações, principalmente aí em relação do relatório de quinta-feira, né? Vendo os números aí de produção sendo garantido aí dentro da casa dos 127 milhões de toneladas. O relatório está falando em expectativa aí que deva vir aí 127,22 milhões de toneladas, um pequeno recuo frente ao relatório passado, que falava em 127,66 milhões de toneladas, mas ainda assim é muita soja aí para estar aí no mercado aí nos próximos meses, né? A gente vem olhando também que nessa semana aí amanhã tem a eleição americana, né, para o Congresso. Então, o mercado fica muito apreensivo também em cima dessas especulações. Eles acabam olhando a questão desse posicionamento do Trump como mais um real acerto entre Estados Unidos e China, né? E que mesmo que esse acerto viesse a acontecer aí, principalmente após a reunião do G20, que vai ocorrer na Argentina no final de mês, desse mês agora, né? Mas que esse reflexo aí poderia vir aí a partir do ano que vem só. Então, o mercado deu aquela alavancada, mas em contrapartida já acalmou, fizeram as posições, entraram comprando, os fundos de investimentos ergueram o mercado e hoje já começou a realizar um pouco as suas posições, realizar lucro, e tirar um pouco das suas operações long aí e ficando um pouco mais vendido, né?
O fato é que a soja lá em Chicago está no novo patamar, né, Marlos? A gente está vendo janeiro aí trabalhando acima dos 8,80, 8,85, está caminhando para o encerramento hoje. E a gente já tem maio acima dos 9 dólares, 9,11 hoje. É uma boa sinalização. Como é que a gente pode entender esse momento do mercado? Ou a tendência ainda é de um derretimento um pouco maior aí?
Olha, o mercado ainda ele está baixista, né? Ainda está um sentimento baixista em função dos números que estão vindo aí em questão de produtividade. Se a gente somar também a produção do Brasil aí tá correndo bem até o momento aí com chuvas excelentes, então é provável que a gente ultrapasse esses 122 milhões de toneladas. Então a gente vai ter uma oferta muito grande. não tem, por enquanto, um viés de alta no mercado, né? Tem esses momentos, esses picos de alta em função de notícias pontuais.
Mas
É,
volta a cair ou
entretanto,
está consolidado nesse patamar aí, na sua opinião?
não, eu acho que ele ainda busca aí uma realização aí, ele volta a trabalhar aí mais próximo dos 8,70, né, até se definir um pouco mais essa condição aí dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Mas o produtor tem que ficar atento também, porque por mais que possa ser um viés político essas declarações do Trump, de qualquer forma é uma sinalização de que pode ser que saia algum acordo, alguma coisa que seja favorável aí para o mercado, né? E aí a gente volta a ter aí um viés de alta, e se sair um acordo entre Estados Unidos e China, a gente olhando o quanto está atrasado as compras chinesas de soja americana, nos relatórios aí, as exportações elas estão cerca de 42% abaixo do que exportou no ano passado, né? Então, 42% de um viés aí de soja americana que vai estar sendo colhida, é muita soja que vai sair e rapidamente se estima voltar a comprar com contagem dos Estados Unidos.
Só
Então
para
vai ser muito bom.
entender, Marlos, quando você fala desses 42% a menos, é comparando só o que a China comprou ou comparando as vendas de uma forma geral?
As vendas de uma forma geral.
Ah,
As vendas de uma forma geral.
tá.
Que é mais que basicamente, vamos considerar aí que quase 70% desse volume aí quase vai para o mercado chinês, né? E sendo que mercado europeu e os mercados bilaterais, eles aproveitaram esse momento aí de preço mais baixo da soja americana e entraram comprando bem, é o que sustentou o mercado com os patamares aí entre 8,50 e 8,80 aí nesses últimos meses, né? Eles estão bem abastecidos, então eles não vão fazer a diferença. Realmente a diferença vai vir da parte da China, que entrando, comprando esse produto americano, vai trazer aí por um longo tempo um mercado altista aí para a soja americana, né, para o mercado americano.
Olha aqui, eu tenho os números dos embarques hoje. O embarque americano até agora totalizou aí 8 milhões e meio de toneladas contra 14 milhões do ano passado. E quando a
Isso.
gente vê em termos de comprometimento, que seriam as vendas, né? Não necessariamente essa soja já saiu do país, mas já está comprometida. A gente tem aí 21,4 milhões de toneladas contra 30,3 milhões do ano passado. Está bem
Isso.
atrasado mesmo a
Tá
comercialização,
bem
né?
atrasado. Então, por um lado, isso daí significa que tem muito fôlego aí para frente aí, né? Então, a gente pode ter nos próximos meses aí, entrando janeiro e fevereiro, né, com o mercado aí um pouco mais aquecido aí, com viés mais de alta, né? Um acordo vai ter que sair de alguma forma. A China, ela tem que buscar esse produto, né? Ela vai tentar forçar aí que o Trump ceda um pouco também nas suas posições. Mas na verdade o governo americano ele não é muito aberto aí a ceder das suas posições já lançadas, né? Então esse que é que o mercado fica apreensivo, né? Sem saber muito bem o que nos espera aí para os próximos meses comerciais aí tanto para soja, milho, trigo, mexe no mercado de uma forma geral, né?
E você já destacou alguns números, né, de expectativa para o próximo relatório que acontece essa semana, dia 10, é isso?
Isso, na quinta-feira,
Quinta-feira.
sai o relatório, né, de produção,
E
né?
nesse relatório de expectativa, você falou de 127,2 milhões de toneladas contra 127,6 do relatório passado. Uma
Exato.
redução, no entanto, não é nada muito significativo diante de uma manutenção aí do 127, né?
Isso. Então, nesse viés, essa redução da produção aí da americana é muito pequena para movimentar mercado, né, em função da oferta que nós temos. Então, ele não cria um impacto. realmente esse impacto negativo que está criando hoje, mais do que esses números aí de uma pequena redução na safra americana, é em função realmente desse impasse comercial, da indefinição do posicionamento do Trump. O mercado vendo que isso daí pode ser uma jogada política dele, porque amanhã tem as eleições, né, americanas para o Congresso, e ele precisa conquistar pelo menos mais alguns votos, aí, principalmente da área agrícola. Né? Então, não, ele criou a expectativa semana passada, mas essa semana já começou com uma certa desconfiança do real acordo que deve acontecer aí para frente. Tá todo mundo torcendo, e mercado, principalmente americano, está torcendo para que haja uma definição, um acordo favorável aí, e que abra essa porteira aí para sair essa soja aí que está estrangulada no mercado americano. O produtor, na verdade, o ideal seria ele acompanhar agora esse final de novembro, até porque mercado, pelas expectativas que ele tinha, não está mais favorável, questões de dólar que recuou, prêmio que recuou, mesmo que Chicago aí ultrapasse aí entre novembro e dezembro os 9 dólares e se mantenha e buscar um patamar aí próximo dos 9,50, ainda ele está muito pressionado por essas notícias de uma boa safra, de uma boa colheita americana, é uma oferta aí favorável. Os estoques americanos, aí, a previsão que o mercado está esperando que venha na quinta-feira é algo em torno de 24 milhões de toneladas. Né? Então, é um estoque altíssimo em relação ao ano passado, que falava-se entre 12 e 13 milhões de toneladas. Ele está bem tranquilo. O estoque mundial, a previsão do relatório de quinta-feira é que venha aí na casa dos 110 milhões de toneladas. Também um estoque elevado, falando aí que ano passado, se não me falha a memória, falava-se algo em torno de 90, 95 milhões de toneladas. Então, tem oferta, tem produto, né? O mercado ele está abastecido. A gente está aí também na expectativa de uma safra brasileira na casa aí de 122 milhões de toneladas ou mais. Então, é muito produto sendo jogado no mercado, porque segura esse mercado mais altista, né? Mas não detém que ele busque novos patamares, trabalhando um pouco mais confortável, de uma remuneração melhor, principalmente forçado pelo mercado americano, que o produtor ele tem que remunerar sua produção, né? E a gente buscando aí novos patamares aí, na casa aí dos 10 dólares e 50 aí, para meados aí de janeiro e fevereiro.
Ah, é? Né? Você acredita nesse patamar por quê?
Acredito até em função da possibilidade de um acordo comercial,
tá,
agora no dia 30, aí na reunião do G20 que vai acontecer na Argentina. Né? Alguma coisa vai sair, né? O mercado tem que ficar atento na expectativa aí, e que esses números aí sejam favoráveis para as commodities. Né? Nós temos aí ainda muita coisa a ser comercializada. De qualquer forma, para o mercado brasileiro, é favorável se subir Chicago, né? Em contrapartida, prêmio desce, mas ele vai ter o preço remunerado. Mas também, se não tiver o acerto condizente com o que o mercado espera entre Estados Unidos e China, entrando essa safra brasileira, a China volta a comprar forte no Brasil. E aí os prêmios aí, eles voltam aí com mais aquecimento aí para a soja aí de fevereiro, março e abril.
Ô Mário, você falou dessa expectativa lá para frente, para os preços, mas como é que está agora o mercado?
O mercado agora ele está parado, na verdade não está remunerando o que o produtor está esperando, né? Ele caiu muito em função de dólar, né? Principalmente, depois veio a queda de prêmio por essa menor procura de soja chinesa a nível de Brasil. Primeiro que está muito difícil encontrar a soja. Está falando que deve ter aí no mercado aí no máximo 5% de soja, né, para ser comercializada. Então, achar soja hoje no mercado brasileiro tem que garimpar muito. E quando encontra, o produtor está ditando o preço e não tá fechando a conta para o comprador. Então, hoje fala-se em torno aí de mercado disponível cascavel na casa aí de R$ 82, R$ 83, né? Isso base de comprador. E o vendedor está esperando aí conseguir pelo menos aí 85, 86. E para lotes pequenos, não é para fazer grandes lotes, não. Ele está mais na expectativa de esperar aí a entrada do ano que vem e a possibilidade de uma briga um pouco melhor aí nos meses de janeiro, onde as indústrias elas voltam, com mais fôlego aí para iniciar a retomada do esmagamento,
E já tem
né?
preço para safra nova já?
Safra nova também tá difícil, não tem nada ainda a expectativa de preço, principalmente em função aí dessa questão dos fretes que não se definem e ainda cria esse impasse, né? Mas fala-se aí soja para meados de janeiro aí, que consiga pelo menos aí entre esses patamares que está se falando hoje, né? E talvez esse Chicago recuperar, a gente consiga um pouco mais aí remuneração para o produtor no início de janeiro, né? Então o produtor ele acaba não vendendo porque se ele tem essa segurança de que vai ter praticamente o mesmo preço em janeiro, ele prefere esperar um pouco e arriscar aí nesse final e nessa reta final de
Mas esse
comercialização.
preço ainda não está sendo sinalizado, né? É só uma
Não,
expectativa.
é uma expectativa e o mercado tem que voltar a essa escalada aí de alta, né? Buscando aí os patamares acima de 9 dólares e 50, que não é difícil em função aí de a gente ter essa discussão aí favorável aí entre o mercado chinês. Mercado chinês voltando a comprar dos Estados Unidos, ele volta com força, até porque os patamares de lá, nesse primeiro momento, eles estão baixos, né? A soja está barata, então vai ter uma grande compra inicial, depois ela acaba se assentando e se estabilizando. E nesse momento, nessa entrada de acordo, é o momento de repente, o produtor estar atento e fazer mais algumas negociações da sua soja aí para melhorar suas médias de venda aí durante o ano.
Mas um acordo, ele frustra a expectativa que o produtor brasileiro tem hoje de preços melhores no primeiro trimestre, em função aí de uma demanda mais agressiva da China?
Não necessariamente, porque eles vão em busca dessa soja americana, mas o mercado brasileiro aí a partir de março, já com praticamente a colheita já bem avançada em todo o país, né, melhora a questão de oferta e melhora a questão de compra por parte do mercado chinês, eles voltam a comprar ao mercado brasileiro, né. Nós temos sempre os primeiros meses aí novamente essa briga das indústrias, né, remunerando bem a soja aí para o produtor, mas aí já em março as exportações é que tomam aí o mercado e acabam fazendo um melhor negócio aí, remunerando um pouco mais aí o produtor. Por mais que a China volte a comprar essa soja americana, que recuam os prêmios a nível de Brasil, mas a gente tem a compensação a nível de Chicago, né?
Chicago subindo, né?
Chicago subindo.
E dólar, dá para ter alguma expectativa?
Dólar, na verdade, a gente tem aí os patamares aí como está se assentando, né? Até em função da nossa política, né? Assumindo o Bolsonaro aí em janeiro aí, ele está trazendo aí uma tranquilidade um pouco maior a nível de mercado. Não tem expectativa por enquanto dele ter um novo aumento aí, voltando acima dos 4 dólares. Eu acho que está mais favorável aí ao que o mercado está vendo, ele ficar entre 3,50 e 3,60, 3,70 aí, flutuando nesses patamares.
Ou
Também.
seja, sem grandes expectativas também do dólar, a expectativa ficaria mais concentrada lá no, na formação dos preços lá na ponta mesmo, lá nos Estados Unidos, então.
Isso. É mais em termos de Chicago, porque o mercado voltando a comprar, ele traz aí um aquecimento nas cotações de Chicago. Entretanto, A gente pode também esperar patamares bons também de compra em termos de prêmio brasileiro aí, por essa busca da soja chinesa a nível de Brasil aí. Eles estão tendo um pouco mais de facilidade em termos de negociação. Se nada de em termos de negociação e de acerto político do nosso novo governo entrar com algum impasse, a gente vai ter aí um mercado aí favorável aí para nós ainda em 2019. Então, o produtor tem boas expectativas aí para o mercado aí para o próximo ano, né? E a remuneração ela vai continuar sendo favorável.
Legal. Marlos Correia, meu caro, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Volto sempre, Marlos.
Imagina, obrigado, é um prazer e uma boa semana a todos. Vamos torcer aí para que tudo aconteça da melhor forma possível.
É isso aí. Abraço.
Abraço.
Marlos Correia, direto de Cascavel, lá no Paraná, falando da Insói Commodities. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago, mercado com horário novo, como eu já disse. Portanto, esses números ainda sujeitos a algum ajuste final aí na sessão. Vamos lá, o novembro, 8 dólares e 73 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 25. Janeiro, 8 dólares e 85 centes por bushel, queda de 2 pontos. O março, 8,98, recuando 1 ponto mais 75. O maio, 9 dólares e 11 centes por bushel, caindo 2 pontinhos. Não são perdas muito significativas, mas enfim, perdeu aquele ritmo de alta que a gente viu na semana passada. Vamos aos números do milho. O milho encerrando aí de forma positiva, dezembro 3,74, alta de quase 3 pontinhos, o março 3,85, 2,5 de alta, o maio 3,93, alta de 2,5 também, a mesma alta para julho que fechou a 3 dólares e 99 centes por bushel. E para finalizar, o trigo que encerrou no vermelho, dezembro perdeu 1,5 ponto a 5 dólares e 7 centes, o março 5 dólares e 23 centes por bushel, uma queda de 1 ponto, o maio 5,34 caindo 1 pontinho também. O julho ficou ali na casa dos 5,42, mesmo preço do fechamento da última sexta-feira. Muito bem, são os números de hoje, como eu disse, ainda sujeitos a leves alterações, mas a tendência está dada aí para você que acompanha aqui os números do Notícias Agrícolas. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.